comprar ou adotar. Há quem veja o animal doméstico como um amigo, que por isso não pode ter valor monetário. Há também quem escolhe um animal pela raça, seja por gosto físico ou tendências da personalidade, e assim opta pela compra. Em meio às diferenças, um debate. Como reger os criadouros e organizações de resgate de animais para garantir a segurança e o bem-estar deles? Em Curitiba, o número crescente de apreensões de animais em situação de maus-tratos em criadouros clandestinos chamou a atenção nos últimos meses. Só em 2019 foram 605 apreensões. A médica veterinária e mestranda da Universidade Federal do Paraná, Paula Pimpão de Freitas, pesquisou as características dos vendedores de pet online. O estudo fez uma análise de anúncios de venda de animais na internet e descobriu que a maioria deles são no mercado informal.
A gente descobriu que 61% desses anúncios eram feitos por pessoas que não eram registradas, não eram criadores, não eram empresas com CNPJ, então eram vendas da informalidade. Então essa que foi a nossa principal descoberta com esse estudo. A gente viu também o quanto não haviam informações sobre os animais, então a gente viu como isso se dava de uma forma bem sem tanta transparência quanto deveria.
O levantamento mostrou que essas vendas são feitas em grande parte por donos de animais que tiveram crias em casa e optaram pela venda dos filhotes para fazer uma renda extra. Por isso, não poderiam ser considerados criadouros de fato, mas não deixam de ser irregulares. Isso porque criar animais para a venda em Curitiba é proibido, de acordo com a especialista em direito animal, Daniela Petit Rodrigues.
A comercialização de cães e de gatos é uma atividade frequente aqui em Curitiba. E a gente sempre verifica que elas são realizadas assim, tanto por empresas como por pessoas físicas. E muitas vezes não são registradas. Normalmente essa falta de regulamentação traduz que essa atividade seria clandestina. A criação para comércio, ela é proibida no território municipal, né? Então, Curitiba não pode ter essa criação, ela pode ter a comercialização de animais.
Por outro lado, os criadouros regulares de outras cidades que têm acompanhamento veterinário e prezam pelo bem-estar dos animais, com áreas amplas para cães, por exemplo, reclamam da falta de fiscalização e regulamentação para inibir a ação de criadouros clandestinos. A médica veterinária Ana Cláudia Andrade, que tem um gatil na região oeste do estado, defende que a burocracia para abrir criadouros fomenta a ação na informalidade.
Se tivessem facilitado os criatórios do Ibama mesmo, né, para que se tivesse, por exemplo, sei lá, um criatório de papagaio, que não seria tão difícil de colocar. Se fosse mais fácil de você conseguir a liberação, talvez não tivesse tanta venda no mercado negro desses animais. São vendidos para fora, eu moro perto do Paraguai, eu vejo tanta atrocidade que você não tem ideia. E aí você vai falar assim, é criador clandestino, tá, então a proibição não acabou, a proibição piorou o estado de saúde desses animais. Enquanto que se houvesse uma legalização para que se uma facilidade maior de criatórios regulares e uma fiscalização melhor, muitos animais seriam criados bem e de forma muito mais dentro do bem-estar animal, sem maus tratos e sem essa venda em mercado ilegal e mercado negro.
O ponto é comum também para quem trabalha com resgate e a proteção animal. Contrária à criação para venda, a voluntária e presidente da Sociedade Protetora dos Animais, Soraya Simon, reforça a necessidade de uma regulamentação específica que ajude a controlar a atividade de canis e gatis.
Para nós, os animais não deveriam ser criados e comercializados de forma alguma. Mas, infelizmente, a nossa sociedade é assim. Hoje ainda as pessoas querem adquirir animais, inclusive animais de companhia. Né? Então, o que precisa existir? Um controle mais rígido. Da forma que está hoje, os animais sofrem muito durante a criação, né? Os animais são usados para criação, eles vivem em solidão, são animais de companhia, já como são chamados, é porque eles gostam da companhia do ser humano, mas eles são isolados, eles vivem sem atendimento veterinário, eles sofrem muito, há cruza com sanguíneo, então filhotes são gerados com problemas congênitos, eles sofrem a vida inteira com esses problemas de saúde que eles adquirem no nascimento. E muitos animais são descartados. Esses animais são utilizados para cria. Quando eles não servem mais, eles são descartados.
Mas há uma concordância entre quem cria, legisla, resgata e protege. todos devem olhar para os animais como a vida que são e não apenas como produtos ou objetos. A sensibilização e consciência de que eles sentem medo, frio, fome, carência e, portanto, precisam de cuidados é o primeiro passo para mudar os números dos maus-tratos e tornar o mundo mais justo para eles. De Curitiba, na Flávia Silva, Band News FM. Em 20 minutos, tudo pode mudar.